Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Luciana Gatti, ela que é química especialista em estudos de balanço de gases de efeito estufa na Amazônia, usando aviões, e o efeito do desmatamento e mudanças climáticas neste balanço. A Luciana Gatti também é ambientalista e ela está conosco ao vivo no Facebook, que você nos acompanha em vídeo e áudio. Luciana, você me ouve bem? Boa tarde.
Escuto, boa tarde a todos, um prazer estar aqui.
Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. E começar com um assunto, Luciana, faz uns dias, acho que na última lua cheia, a lua cheia ela ficou bem vermelha, né? E aí alguns cientistas falaram que é efeito, é questão da lua mesmo, né? Mas também muita gente ficou antenada porque poderia ser efeito da poluição do ar. Isso faz sentido ou não faz? A gente ficou viajando aqui nos assuntos, a lua vermelha, aquele pôr do sol que estava bem seco e avermelhado, tem a ver com poluição ou é do inverno isso mesmo?
Não, tem tudo a ver, né? As pessoas usam muito fogo como se o fogo fosse limpeza. Isso realmente era uma cultura, né? As pessoas limpam o quintal, faz aquele amontoado, ou capinam, faz um amontoado e tacam fogo, né? Ou até uma área maior ainda, mas tem que entender que o fogo não faz desaparecer. Você via aquele monte de folhas ali, ou o resto de uma capinada, e quando você taca o fogo, você só tira dali e põe para o ar, que está indo para o seu pulmão e para o pulmão de todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso gera poluição, isso afeta a saúde de todos, isso gera problemas respiratórios, e aí tem dois problemas. Nós estamos ainda com Covid, muitas pessoas doentes nos hospitais. Arrumar mais motivo para a gente ir para o hospital com problema respiratório não é bom. Pegar Covid quando você já está com problema respiratório é pior ainda. Esse é o primeiro ponto que é muito ruim. O segundo ponto é que com o desmatamento na Amazônia, esse desmatamento está causando uma redução das chuvas. Olha, a chuva que é produzida pelas árvores da Amazônia é extremamente importante para o Brasil inteiro, aliás, para a América do Sul toda, e também afeta o mundo todo. E quando a água evapora, ela ajuda a resfriar. Então, a Amazônia, além de ter um papel importante na quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, ela ainda ajuda a fazer chuva e ajuda a diminuir a temperatura. Então, com o desmatamento, nós estamos fazendo o oposto. Nós estamos jogando mais gás de efeito estufa na atmosfera, estamos reduzindo a chuva e aumentando a temperatura. E isso é o pior agosto, setembro, outubro, que é quando as pessoas costumam tacar fogo para renovar pastagem. E, gente, é o pior dos mundos, porque está tudo super seco. Então, aquele fogo acaba andando e indo para áreas que não se pretendia queimar, para reservas. A gente tem que perder esse hábito. Tem que ficar assim, terminantemente, esse período não. Fogo não. Nós temos que botar isso na nossa cultura agora.
O que
não
que acontece,
podemos usar,
né,
fogo nesse período.
A gente fica meio que dividido, né? Porque é lógico, a gente precisa comer, a gente precisa beber, aí tem a agricultura, aí tem a questão do gado. É um assunto muito amplo, né, Luciana? Muitas pessoas acabaram virando vegetariana, por exemplo, justamente por conta da questão climática, porque percebeu-se que foi fazendo muito pasto, né, as queimadas, e a pessoa foi entrando, mas aí isso é uma discussão para uma outra conversa.
Eu sou uma. Quando eu vi que 40% do rebanho bovino brasileiro está na Amazônia, eu parei de comer carne, eu falei, vou dar minha contribuição. Você já ouviu aquela frase, tire a Amazônia do seu prato?
Eu já vi, eu acho perfeita, eu te dou os parabéns, eu ainda não consegui entrar evoluir nessa altura. Agora, Luciana, uma outra coisa que a gente escuta muito aqui no Vale, Porque, assim, a gente vê dados do INPE, o INPE sempre divulgando dados, né, de desmatamento na Amazônia. Esse ano os dados estão altíssimos. Eu não tenho esse número aqui comigo agora, mas, assim, cada vez que tem uma divulgação, eu chego a chorar, porque, assim, é muito triste que outros países queiram tanto proteger a Amazônia e a gente aqui fazendo pouco caso, né? Parece que as pessoas não entendem. E, às vezes, quando eu comento isso informalmente com alguns amigos... Mas, ué, porque você está preocupado? A gente mora tão longe, a Amazônia está lá longe e a gente está aqui no Vale do Paraíba. Eu falo assim, gente, mas o desmatamento lá na Amazônia afeta, sim, aqui o Vale do Paraíba. Mas eu não tenho domínio sobre o assunto, eu não consigo falar cientificamente sobre isso. Eu estou falando groselha ou é verdade? O desmatamento lá na Amazônia afeta aqui?
Super certo, super certo. Olha... As árvores na Amazônia, né, da floresta, elas respondem por, em média, um terço da reciclagem da água que forma a chuva. Porque, assim, a água vem, junto com as massas de ar que vem do oceano, entram água do oceano. Então, imagina uma caixa d'água cheia que vem do oceano, entrando, viajando sobre a Amazônia, só que ela vai chovendo, essa caixa d'água está esvaziando, não é verdade? Então, precisa reencher essa caixa d'água com a evaporação dos rios e com a evapotranspiração das árvores. E a evapotranspiração das árvores responde por, em média, um terço dessa reposição de água que faz a chuva. E a chuva que tem aqui vem de lá. Bom, se nós já desmatamos 20% a Amazônia, nós estamos fazendo 20% a menos dessa reposição de água para fazer chuva. Então, assim, desmatamento na Amazônia implica em redução de chuva no Brasil todo, né? Eu tenho dito que nós estamos plantando seca. E agora eu comecei a complementar, estamos plantando incêndios incontroláveis e talvez até plantando desertos, porque... Conforme essa chuva vai reduzindo, vai haver desertificação de locais mais secos. E aí, quanto menos água tem, mais a agricultura tira dos rios água para continuar produzindo. E aí o rio fica com nível mais baixo, os reservatórios ficam mais baixos, temos menos energia. Qual é a solução? Termoelétrica a gás natural... para compensar. Bom, aí é jogar mais gás de efeito estufa ainda na atmosfera, que piora a mudança climática, que é o motivo da gente estar tendo menos chuva. Então, assim, a gente tem que usar os conhecimentos, a ciência, para decidir o rumo, como que a gente maneja essa nossa vida, que agora está mudando tanto com as mudanças climáticas, não é?
Semana passada...
Essa é uma super importante.
Muito, muito importante. Você falou da questão da termoelétrica. Semana passada, o Wilson conversou com o Ângelo Ananias no CBN Vale Primeira Edição, falando sobre a questão das termoelétricas, que foi aprovado, né? Hoje o prefeito Felício Ramut esteve aqui, ele falou que é para os joseenses não se preocuparem, porque tudo vai passar por uma fiscalização antes, uma autorização, mas, assim, foi aberto o caminho, né? A brecha foi aberta. É um assunto que a gente pode voltar a discutir, Luciana, mas eu não queria abrir agora porque a gente falou sobre isso com o Vicente semana passada, embora seja o calor da emoção falar das termoelétricas, né? Mas, assim, e faz todo sentido. E eu ainda tenho uma angústia muito grande, porque a gente fala de economia. Economia é importante, importantíssima, a gente precisa, né? A gente vive do fator econômico. E aí tem sempre aquele dilema, né, entre meio ambiente e economia. Na sua opinião, aí, pessoal, como Luciana, é possível economia e meio ambiente andarem juntos ou não? Vai ser sempre essa briga de meio ambiente e economia?
Não, olha, essa é uma ideia equivocada. Porque quando você administra bem a produção, né, a produção agrícola, a produção pecuária... Com as questões ambientais, você tem uma produtividade muito maior. Porque quando você não presta atenção nessas questões, você pode estar criando crises enormes que vão representar um tremendo prejuízo econômico. Pega hoje. Não estamos enfrentando um tremendo prejuízo econômico com falta de água? Foi uma gestão mal planejada de achar que a gente, desmatando um monte, nós vamos ter mais áreas para produzir e isso vai gerar riqueza. Não, não é assim. Porque quando o desmatamento acontece em áreas que têm uma abundância de florestas, essas florestas, sendo suprimidas, vão reduzir a chuva, que vai gerar menor produção na agricultura. Então, assim, a gente tem que usar o conhecimento para tomar essas decisões. Quantas áreas no Brasil hoje estão abandonadas por degradação? O pessoal usa como pasto e vai degradando e vai degradando, aí abandona, desmata uma outra área e põe gado lá. Ainda mais na Amazônia, que precisa de uma área tão gigante, é quase que um boi por hectare, gente. Isso é um absurdo. E aí, o que, que eles fazem quando fica degradado? Desmata outro canto e vai para outro lugar. Então, assim, nós estamos perdendo chuva, até a produção de gado diminui, porque esse gado vai ter mais uma temperatura mais quente, vai ter menos chuva, lógico que a produtividade também vai cair. Eu vi uma reportagem tão bacana de um pessoal que cria gado, acho que é Paragominas, negócio assim, lá no estado do Pará, e eles estavam colocando o gado junto com o reflorestamento, tinha assim um espaçamento, aí três fileiras de árvores, um espaçamento, três fileiras de árvores, então isso faz sombra para o gado, e a produtividade deles é o triplo do local onde o corte é raso, sabe? Não tem sombra nenhuma para o gado. Então imagina, você tem uma temperatura mais amena, você tem sombra para o gado e você ajuda a fazer chuva. Então assim, a gente tem que juntar tudo. Não somos inimigos, muito pelo contrário. Quando a gente junta ciência com a produção agrícola fica muito mais rica. Eu conheci um local extrativista lá no estado do Pará na semana passada, e eles diziam que a renda deles triplicou depois que eles começaram a fazer agrofloresta e reproduzir mudas e reflorestar. E olha, tem uma série de questões que, na verdade, assim, está faltando informação, né? E essa informação é muito importante, ainda mais no mundo que está mudando tanto. As mudanças climáticas já chegaram, já tem um monte de gente morrendo, perdendo tudo hoje. Nós não queremos que cheguem incêndios incontroláveis no Brasil a ponto de queimar cidades. Isso aconteceu já esse ano.
Na,
né?
Califórnia?
Na Grécia, na Itália. Califórnia. E não acontece aqui porque nós temos a Amazônia. Mas nós estamos acabando com a Amazônia, gente. A aceleração do desmatamento nos últimos 3 anos... Olha, em 50 anos, nós desmatamos a Amazônia 17%. Em 3 anos, vai chegar entre 4% e 5%. Como assim? Em 3 anos, a gente desmatou um terço do que nós desmatamos em 50 anos? Justo agora que a gente está ficando sem chuva, que as temperaturas estão altas, que a gente precisa tanto da Amazônia. Então, assim, usar a ciência, usar a informação, ajuda a planejar como fazer o desenvolvimento econômico, construindo um futuro rentável, um futuro mais estável. E nós temos um país tão rico, né? Um país com a natureza tão maravilhosa. Mas assim, a gente tem essa natureza maravilhosa porque nós temos a Amazônia.
Pois é, mas se a gente continuar destruindo, não teremos mais.
Exato!
Né? E tem gente que fala assim, ah, é o aumento da população e acontece isso e tem que... Não é, nada é desculpa, né? É o que você falou, a ciência está aí justamente para ajudar. E a pessoa que está lá em cima, quem está no poder, seja no Ministério do Meio Ambiente, seja no Ministério da Economia, tem que trabalhar junto. A gente tem que parar com essa política egoísta de cada um fazer a sua parte e achar que acabou meu mandato. mandato, eu já fiz minha parte. Não, a gente tem que pensar que a gente tem um mundo que é para as próximas gerações, e não tem nada de romantismo nisso, né? Falar assim, ah, eu vou deixar para os meus filhos, ah, não é nada romântico. O que, que você fica pensando? Quando você for idoso, você vai querer um ar respirável ou não? Para você mesmo, né, Luciana?
Não, olha só, as mudanças climáticas estão vindo cada vez mais aceleradas. Qual é o Brasil daqui a 10 anos? Se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente faz hoje, podemos até ter desertos no Brasil. Podemos perder essa produtividade agrícola que a gente tem por ter uma escassez de chuva enorme. Olha, o Brasil, que é um dos países mais ricos em água, a gente não pode ignorar a ciência quando toma essas estratégias, né? São estratégias quando a gente soma todos os saberes, né, e todos os setores que podem contribuir, a gente constrói um futuro muito melhor, né? A ciência, ela ajuda, ela é uma ferramenta a serviço, né? A ciência traz progresso, a ciência trouxe a nossa salvação em relação à Covid. Tudo que a gente tem foi a ciência que desenvolveu. Todo esse desenvolvimento, é muito errado pensar que a ciência, ela é oposta, né? Não, a ciência é um auxílio, e um auxílio enorme, né? Você pode ter uma produtividade enorme dependendo de como você faz isso. Então, assim, a gente está aqui, temos uma capacitação enorme para poder contribuir, e tudo que a gente quer é contribuir com o país, né? Eu sou uma servidora pública, então, assim, tudo que eu quero é ser útil à nação, né?
Tá certo.
Você está aqui para
fazer,
contribuir.
Para, né, contribuir com a sociedade, né? Para fazer o bem para o outro. Luciana, nosso tempo é super corrido, assim, uma hora de programa voa. E a questão do tempo é uma coisa tão, tão relativa, né? Quando a gente está fazendo outra coisa, assim, às vezes a hora demora para passar. E quando a gente está num assunto tão envolvente, a hora passa rapidinho. A CBN Vale está de portas abertas, você fique muito à vontade. Eu quero agradecer imensamente sua participação aqui com a gente e quero te convidar outras vezes a estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre água, sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a Amazônia, que é a sua especialidade, e, assim, dizer que ainda há esperança, né?
Com certeza. Olha, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Eu queria propor à CBN uma campanha. Por que que a gente não propõe uma campanha arborizando no Vale do Paraíba, né? Por que que a gente não arboriza, né? Vamos encher de árvores, a gente ajuda a absorver carbono e ajuda a fazer chuva. E ajuda a amenizar a temperatura, nós estamos tão precisados disso.
Com certeza.
Eu tenho 15 árvores na minha casa, e olha que minha casa é pequena. Mas, assim, na frente eu botei 5 e no fundo eu botei 10. Elas estão se trombando, mas...
Mas está fazendo efeito, né, Luciana?
Olha, e é tão bom, né? E é tão bom. Aí você vai e pega a fruta no pé, é uma delícia. E, assim, a gente está fazendo a nossa parte, né? Às vezes está tão na nossa mão ajudar, você pode, em várias dimensões, ajudar, fazer alguma coisa para ajudar.
Com certeza. Luciana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Eu
um abraço.
Agradeço.
Nós conversamos.
Eu que agradeço.
Um abraço, tudo de bom. Nós conversamos com a Luciana Gatti, ela que é química e especialista em estudos de balanço de gases de efeito estufa na Amazônia, usando aviões, e o efeito do desmatamento e mudanças climáticas neste balanço, inclusive aqui no Vale do Paraíba, né?